Nós vamos agora fazer o contato com o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara. Vamos falar sobre investimentos. Paraná tem recorde de investimentos no primeiro bimestre de 2025, 600 milhões de reais. Vamos falar também da consulta popular que foi aberta para definir prioridades no orçamento de 2026 e também repasses do Estado aos municípios, que aumentaram 10,6% em março, superando mais de 1,26 bilhão de reais. Cascavel, inclusive, está entre esses 10 municípios que receberam repasses, que mais receberam repasses do Estado. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à CBN Cascavel. Satisfação em conversar com o senhor.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes, um prazer falar com vocês nessa manhã já de outono, friozinho chegando, abril rodando, e é um prazer falar com vocês.
Muito bem, lembrando você, ouvinte, que você pode interagir conosco no 459-9137-7533. Bom, secretário, vamos começar a nossa conversa falando sobre esse recorde de investimentos, mais de 600 milhões de reais investidos aqui no estado do Paraná nesse primeiro bimestre de 2025. E o que me chama a atenção é que esse volume de investimentos, que é o registrado, o maior registro nos últimos anos aqui no Paraná, foram já nesses primeiros meses do ano, mas de forma muito pulverizada pelo nosso estado, né? Todo o estado foi agraciado com esses investimentos, não é, secretário?
Esse é o esforço que nós estamos fazendo na administração do Estado, sob a direção do nosso governador Ratinho Júnior, nosso time da Fazenda aqui. Você sabe, Marcelo, e o ouvinte sabe, que tudo é importante na vida das pessoas: um bom serviço, uma escola funcionando, uma delegacia funcionando, uma unidade básica de saúde funcionando, mas o nosso tom é aqui, cuidar como a gente cuida da unha, tá? Não deixar a despesa do dia a dia crescer muito, e sempre cortar para poder, de fato, privilegiar aquilo que tem o sentido de mudar a vida das pessoas a mais longo prazo, que é o investimento. Então, isso nós estamos, de fato, na gestão do orçamento do Paraná, fazendo todo santo dia aqui, privilegiando aquilo que possa colaborar, aquilo que possa, de alguma forma, aumentar a nossa capacidade competitiva da nossa economia, especialmente do mundo agro, que nós somos bons e queremos cada vez mais chegar no mundo com mais qualidade. É o bendito trem que sai aí de Cascavel, no terminal aí da Cotriguaçu, e que leva quase 5 dias para chegar em Cascavel, com a cadeia de frio, que é cara, e a gente tem, por óbvio, a necessidade de reduzir esse custo e esse tempo, sonhando, quem sabe, um dia com a nova ferrovia que possa chegar em 20 horas. Mas nós somos muito focados ainda no transportar as coisas pelo modal rodoviário, sobre caminhão, né, em cima de eixo de caminhão. E aí tem um conjunto de obras muito relevantes. Você sabe, ouvinte sabe, que nós temos aí 6 lotes de rodovias das PRs e das BRs do Paraná, no modelo de concessão. Quatro deles já foram leiloados em bolsa, inclusive o oeste do Paraná, mas sobra uma fieira, sobra um monte de rodovia que não estão em concessão. E é dessas que nós, por exemplo, estamos tratando com muito carinho, muito respeito, inclusive, discutindo aí com a sociedade cascavelense da região o tão sonhado contorno norte de Cascavel, saindo por dentro aí, chegando entre lá quem desvia de Toledo, quem vai em direção a Corbélia, para não já entupir de vez toda já o Trevo Cataratas, que ficou bonito, ficou moderno, mas já também já está sobrecarregado com pouco tempo de uso. Então, nós estamos com um programa muito, mas muito forte na pavimentação, duplicação, aumento de capacidade de trânsito nas PRs que não estão em concessão, fazendo investimentos qualificados no porto, fazendo investimentos qualificados em contornos, duplicando fazendo em concreto aquela rodovia que liga ali o Trevo, o Horizonte, lá em direção a Pato Branco, já chegando bem de perto de Cleveland a Pato Branco em concreto, aqui na região metropolitana de Curitiba, com inúmeras obras, mas não só no sistema de transporte em rodovias. Um programa muito agressivo que lançamos agora e começa a rodar, destinando aí 2 bilhões de reais, fruto de arrecadação de impostos, obviamente, Marcelo, mas também fruto de poupança que fizemos quando vendemos parte da Copel, mas procurando devolver para a sociedade em coisas que durem, e não coisas que você coloca à mesa, come e desaparece o dinheiro. Então, esse é o sentido maior. Reduzir custo, tornar mais eficiente o nosso sistema de transporte, investindo pesado, como sempre, deve ser sempre, investindo em educação pública, escola de qualidade, escola que possa receber bem os alunos, investindo no sistema de segurança pública, com blindados para a nossa força de segurança, especialmente a Polícia Militar, dotando mais gente agora, como estamos fazendo, mais 2.600 pessoas para as forças militares do Paraná, Força de Segurança. Esse é o sentido, cuidar bem do dia a dia, mas procurando destinar. E por isso que nós estamos, desde o começo do ano passado, assim, numa decisão estratégica de governo, política, no sentido, vamos cuidar do dia a dia. Mas vamos transformar, vamos dar um salto de qualidade na nossa infraestrutura em todas as áreas no estado do Paraná, pensando também, inclusive, estamos fazendo isso, para chegar lá o sinal de internet, lá na roça, lá no meio rural, né? Para que as máquinas que já têm tecnologia embarcada, elas possam, por exemplo, usufruir desse benefício para refinar, fazer agricultura de precisão, aproveitando o avanço tecnológico. Em resumo, é isso. O ano passado, o estado que mais cresceu em investimento no Brasil fomos nós, e não é a nossa garganta que diz isso, é a avaliação do Tesouro Nacional. Nesse começo de ano, já também com dados consolidados, nós também crescemos fortemente no investimento, e assim será sob meu comando, sob a orientação política de quem é eleito, que é o governador. Vamos continuar tocando a vida, mas vamos procurar destinar cada vez mais recursos para que o estado diretamente invista, ou, por exemplo, nessa parceria que estamos fazendo aí com os municípios, 2 bilhões de reais para pavimentar rodovias importantes municipais, onde passa o leite, onde passa o frango, onde passa o porco, onde passa a madeira, a soja, o milho, o feijão, etc. E mais agora destinando, está sendo já em fase de fechamento do registro de preço, destinando quase 1 bilhão e 700, é quase a tua conta bancária, tá, Marcelo? 1 bilhão e 700, para a gente comprar máquinas para todos os municípios patrolar, adequar, readequar, aumentar a trafegabilidade das nossas estradas rurais, municipais. Então, é um conjunto grande de investimentos que o Estado do Paraná fez, está fazendo e vai procurar ampliar até o final do ano que vem, quando encerra o mandato. Mas se formos assim pensar a longo prazo, qualquer novo governante que possa assumir o Paraná tem que ter, no meu ponto de vista, essa visão estratégica, melhorar muito, muito a nossa capacidade de competir através da melhoria substancial da nossa infraestrutura, especialmente no setor de transporte e logística.
E dessa grande leva de investimentos aqui, me chama a atenção nesse levantamento que eu fiz aqui, dessa fatia que foi destinada para os serviços de infraestrutura. E por que me chama a atenção? Porque desde que o governador Ratinho Júnior assumiu o governo do estado do Paraná, ele veio desempenhando grandes obras, obras muito estruturantes para o nosso estado. E aqui mais recentemente, por exemplo, a ponte de Guaratuba no litoral do estado, porque hoje o paranaense tem muito orgulho do nosso litoral. Nosso litoral melhorou muito em infraestrutura e a ponte de Guaratuba, que era uma obra, uma necessidade já antiga, agora saindo do papel, 44% me parece já da sua execução.
50%? Tá batendo em 50%. Tá batendo em 50% essa semana, tá? Essa semana tá batendo em 50%. É um ótimo ritmo. Claro, não é só a questão turística. Tem a questão também, além de fazer a ponte que estava na Constituição do Estado do Paraná, e a gente tirou do papel, a gente também está fazendo o acesso por Praia de Leste em direção a Matinhos, Caiobá, mas também fazendo a duplicação ali de Garuva em direção a Guaratuba, para também melhorar muito, inclusive, o acesso aí a outros caminhos para que chegue ao turismo, mas também, especialmente, na chegada ao Porto de Paranaguá. Porto de Paranaguá, que está recebendo ali um investimento de 600 milhões de reais para fazer o Moegão. Moegão é aquele buraco onde a gente encosta o caminhão, o trem, né? E abre as tampas e faz cair o farelo, o milho, a soja. E do jeito que está hoje, ele trava a cidade de Paranaguá. hoje tem uma capacidade de descarregar 180 vagões por dia, e quando terminar essa obra, que está em um bom ritmo, vai permitir descarregar 900 vagões de carga, especialmente farelo de soja, milho, soja, por dia. Além disso, o governador anunciou agora nos 90 anos do porto, né, e eu tenho que me virar nos 30 para achar a grana aqui, nós vamos ter, R$1 bilhão para fazer um pier, né, onde vai encostar ali 4 navios dentro do mar, que é o nosso chamado terminal em T. Então, só o porto está recebendo 1 bilhão e 600 milhões de investimentos para aumentar também a eficiência. Você sabe, a gente trocou os carregadores, os ship loaders, a gente fez lá melhorias substanciais nas correias que transportam os produtos para o porão do navio. O nosso terminal de containers, ele hoje é o mais eficiente e o maior do Brasil, mas nós precisamos evoluir ainda mais para que o preço da soja em Chicago, o preço do milho em Chicago, e eu sei que o ouvinte de Cascavel que faz isso, me entende? A gente só recebe o preço. E quanto menos eficiente for quanto mais custo tiver no caminho, menos sobra aí no bolso do produtor rural de Cascavel, que produz com muita competência.
E toda essa infraestrutura valoriza ainda mais a produtividade do estado. O Paraná está entre os estados que mais produzem no Brasil, não é?
Paraná, que é um grande, grandioso produtor, tem a melhor agricultura, mais diversificada, mais qualificada. O único setor da economia brasileira que, graças a Deus, cresceu em produtividade nas últimas décadas, isso é muito bom, é um case de sucesso mundial. Nós temos a pretensão de continuar valorizando isso. É o grande produtor de grãos, o segundo do Brasil, grandioso em soja, grandioso em milho com as duas safras que nós temos, principal produtor de feijão, etc, etc, principal produtor de cevada, grande produtor de trigo, e é o principal polo produtor de carne, sabe, porco, frango, né, peixe, boi, grande produtor de leite. Então nós temos uma força que nos move, nosso principal negócio, Marcelo, que é produzir com competência, qualidade, visando o quê? Visando vender para o mundo. Onde quer que haja um cliente interessado, buscando aqui, ou por nossa ação política positiva de caixeiro viajante, de vender qualidade, vender sanidade, vender tamanho de oferta, preço competitivo, e ainda mais nesses tempos mais bicudos lá que o governo americano está inventando aí um novo modismo de reduzir esse comércio mais livre mundial, nós temos que pegar essa brecha, continuar qualificando, e se a nossa tarifa de 10% é menor, acho que sobra espaço no mundo para a gente vender a nossa produção para outros países, né, que queiram comprar, já que eles receberam tarifas muito maiores lá do governo Trump, por exemplo. É espaço para nós aqui do Paraná produzirmos com qualidade, com competitividade e colocar essa produção no mundo, ampliando esse esforço produtivo do nosso estado. Por isso, eu realço aqui a necessidade de um sistema de trafegabilidade, de transporte ser mais eficiente, que é para morder menos no bolso de quem produz, seja agricultor, seja industrial, e isso sobrar mais recursos livres aqui na nossa economia.
É importante falar isso, secretário, porque agora, com essas medidas que foram adotadas de fato pelo governo americano, os países acabam tendo ali que se movimentar, tendo que se reposicionar no mercado, e o Brasil tem essa oportunidade, porque o Brasil já tem uma estrutura muito boa no que diz respeito à importação, à exportação, ao mercado global, não é?
Toda barreira artificial que se impõe é ruim para o comércio. Mas o governo Trump foi um pouco mais camarada com a América Latina, Brasil e Argentina particularmente, e só carcou 10% a mais, né, de tarifa. É um pouco. Mas assim, quando ele faz uma tarifa muito maior para outros países supridores, abre o espaço aqui com inteligência para nós aproveitarmos. Né? Nós não podemos só xingar. Tem a diplomacia, tem a relação Brasil-Estados Unidos, um comércio praticamente equilibrado entre os dois países. É uma brecha que nós temos para nos tornarmos supridores de outros países que vão ter dificuldade de importar ou exportar para os Estados Unidos. Então, acho que abre aqui um caminho para a gente ter a nossa produção mais valorizada um pouquinho, mas nós temos que ser inteligente, ter estratégia, né, e não só ficar xingando quem cria artificialismos no comércio, né? Mas eu não gosto disso. Estados Unidos sempre foi a meca, né, do liberalismo, e agora, de repente, dá uma guinada de 180 graus, diz assim, olha, tudo que eu falei até agora, não, eu quero proteger a minha produção interna. Para entrar aqui vai ter que pagar muito mais caro. Como houve um alívio no nosso bolso, só 10% adicionais, então é uma chance que nós temos de aumentar bastante o comércio das coisas boas que nós produzimos aqui com muita competência.
E um ponto que é importante valorizar dentro do trabalho que o governo do estado realiza no Paraná é o quanto existe uma preocupação de trazer o paranaense para perto dessas ações. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas ações que o governo desenvolve, visto que envolve grandes montantes e grandes investimentos, tudo isso é feito com muita transparência, com muito cuidado, com muito respeito ao dinheiro público, mas também através da participação efetiva do paranaense. Porque, por exemplo, está aberto a pesquisa, a consulta popular para definir prioridades no orçamento de 2026, ou seja, é o paranaense participando de forma ativa para onde será destinado os recursos do nosso estado, não é, secretário?
Além de executar bem o orçamento de 2025, como estamos fazendo, e aliás, Marcelo, foi a primeira vez que o orçamento abriu no dia 2 de janeiro, tá? Coisa inédita. Eu estou aqui há 47 anos e 60 dias no estado e acompanho isso com muito carinho. Mas isso é o dia a dia que estamos fazendo e vamos procurar executar bem, que cada órgão que recebe recurso para fazer a sua parte faça e entregue bons resultados à população. Mas nós temos a obrigação de estar na frente no tempo, que nós já estamos pensando no orçamento de 26. Eu tenho a obrigação legal aqui como secretário da Fazenda de mandar para a Assembleia Legislativa do Paraná até o dia 15 agora a nossa proposta de diretrizes orçamentárias para 2026. Estrategicamente, onde devemos aplicar todo o recurso que nós pagamos na forma de ICMS, IPVA e outros tipos de tributos e taxas, etc. E nós, de fato, também inovamos nessa direção. Abrimos a consulta pública até o dia até hoje. Hoje encerra, né? Hoje é 7 de abril. Então, o cidadão aí tem a possibilidade de entrar aqui no site aqui da Fazenda do Paraná, cefa.pr.gov.br, e lá vai ter um bannerzinho, ele pode contribuir onde gostaria que o estado desse mais atenção com o recurso que a gente vai arrecadar em 2026. Feito isso, no dia 10 agora, na quinta-feira, nós vamos ter uma audiência pública também, é uma obrigação legal, mas é no sentido da transparência, da abertura para a sociedade. Afinal de contas, estamos tratando aqui de recursos que todos nós pagamos no dia a dia, em qualquer compra, com algum tributo, e isso há o interesse da sociedade também, de fato, apontar quais caminhos nós devemos politicamente adotar e alocar os recursos para que, na execução em 2026, tenhamos essa condição de fato, atender interesses coletivos. Nós que somos, e você falou em transparência, nós que somos nota a mais no conceito de boa gestão dos recursos da sociedade, e esse maisinho tem a ver com transparência, com confiabilidade de informação contábil. Por isso, eu não podia ser diferente, filho de agricultor, me conduzo assim, minha vida inteira é assim, não dá, vamos ver no tempo a prioridade, mas franqueza de propósito, transparência naquilo que apresentamos para a nossa sociedade.
Muito bem. E aqui eu quero mencionar também, secretário, a respeito dos repasses do estado aos municípios, que aumentaram neste mês de março, superando mais de 1 bilhão, e Cascavel está entre as 10 cidades que mais receberam esses repasses em março de 2025. 34,2 milhões foram encaminhados aqui para Cascavel. Qual é a origem dos recursos desses repasses, secretário?
É uma fábrica. Não é fábrica de dinheiro, não. É dos municípios, pertence aos municípios 25% do ICMS arrecadado. Então, a Fazenda do Estado arrecada, a Receita do Paraná arrecada, e eu tenho a obrigação legal, mediante critérios que são de lei, de repassar aos municípios 1/4 de todo o ICMS. Em cada R$ 4,00 arrecadado, eu devo passar aos municípios segundo cota partes aí no bolo geral. E também pertence aos municípios metade do IPVA. Então, de cada R$ 10,00 que eu arrecado em IPVA, que é o imposto sobre veículos, né, eu tenho que metade deles passar, porque é de propriedade dos municípios. Como o IPVA teve um bom desempenho no primeiro mês de arrecadação, no segundo também, que nós oferecemos um bom desconto aí de 10% para pagamento à vista. E como ainda até agora a economia está rodando firme, forte, que é uma das causas da inflação do Brasil, nós estamos produzindo, inclusive, sem sobra de capacidade de produção. Nós ocupamos o espaço que tinha e isso está forçando preços para cima no Brasil. Vinha rodando bem e nós então tivemos bom desempenho na arrecadação também do ICMS. Não é o cenário que a gente enxerga um pouco mais à frente, tá? O Brasil está tendo que aumentar juros ali, deve chegar nos 15% a taxa básica de juros, a Selic, o que vai provocar aí um certo redução da atividade econômica, quem sabe um pouco mais à frente, com esse efeito retardado. Mas esse aumento do repasse aos municípios tem a ver fundamentalmente com o desempenho da arrecadação, tanto do IPVA quanto do ICMS. E por que também? Porque nós temos uma arrecadação forte em setores importantes, que é uma que a gente chama aqui de arrecadação numa fase só, monofasia, sobre combustíveis, e combustíveis vem tendo boas vendas. Também no setor de transporte, caminhões, automóveis, tem um crescimento bastante, bastante qualificado, e isso aumentou o bolo, e o bolo vai para quem de direito. 1/4 do ICMS para os municípios e 1/2 do IPVA para os municípios.
Muito bem, secretário. Infelizmente, não temos mais tempo para a nossa conversa. Agradeço a disponibilidade do secretário. Foi uma satisfação conversar com o senhor aqui no CBN Cascavel. Paraná, que realmente se destaca como um dos estados em crescente crescimento aqui no Brasil, tendo o maior piso salarial regional do Brasil, sancionado aí na última sexta-feira, o reajuste pelo governador. Vamos aguardar também. Nesse cenário político, existe uma grande expectativa pelo nome do governador Ratinho Júnior para 2026. Vamos ver como ele vai se posicionar em relação a isso também, mas que realmente os paranaenses gostariam muito desse nome à disposição, e isso é fato. E também essa boa relação aqui com a região oeste, com a cidade de Cascavel. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Cascavelense agora integrando também o primeiro time do governador, conduzindo o turismo do Paraná, mas também tem gente aqui trabalhando para o sentido mais amplo da sociedade, mas com certeza com carinho especial pelo Oeste. Obrigado pela oportunidade, bom dia, bom trabalho aí.